Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: será que alguém meteu na mala Ferrero Rocher para levar para o casamento? Meus amigos, a vossa vida vai mudar com esta notícia. É uma notícia que pode ser mal interpretada como publicidade, porque fala-se sobre um produto concreto que já está, aliás, no título deste episódio. Um produto bastante gostoso, mas caramba, eu acho que isto tem de ser falado. Isto veio num artigo do jornal inglês Daily Mirror e o título chamou-me muita atenção, porque isto pode mudar tudo. Pode mudar tudo. O título da notícia diz: você está a abrir mal os Ferrero Rocher.
Oi.
O autocolante existe por outra razão. Choque, horror, tudo aquilo que achamos, tudo aquilo em que acreditamos, toda a nossa visão do mundo pode estar prestes a mudar. 2025 ainda mal começou e já cá está uma reviravolta marcante. Uma reviravolta que eu diria cultural e social. Bom, se têm isto presente, e é natural que tenham, porque saímos de Natal ainda não há muito tempo, e o Natal é a época por excelência deste famoso chocolate. Cada um destes bombons vem envolto num papel dourado, não é?
Uhum.
Tem um autocolante em cima, com a marca, e vem dentro de uma espécie de uma tacinha de papel peliçado, não é?
Tipo
os bolos das pastelarias. E nós temos presente a maneira como os tiramos de dentro desse papel dourado e os enfardamos, não é? Como é que vocês abrem um Ferrero
Tiras
Rocher?
Tiras a base, a parte castanha.
Eu não sei como é que eu abro um Ferrero Rocher.
E abres.
É tão natural que já nem damos por isso, não é?
Tiras a parte de baixo primeiro, não é?
A parte de baixo, não é? Pois bem, há um canal de TikTok de Life Hacks, pequenos truques práticos para melhorar a nossa vida, que vem agora dizer que a humanidade está a abrir mal os Ferrero Rochers. O que nós fazemos então é ir à parte de baixo do bombom, escavacar com as unhas ou com as pontas dos dedos,
pois
para quem
é.
Rói as unhas como eu. Escavaca-se ali por baixo para esfrangalhar o papel dourado e tira-se o bombom por baixo, não é?
Sim.
Basicamente é isso.
Isso é errado?
Parece que é errado.
Ui.
É aqui que entra o pequeno autocolante no topo de cada um destes bombons. O autocolante não está ali só para enfeitar. A maneira correta e aparentemente bem educada de comer um Ferrero Rocher começa com o delicado arrancar desse autocolante. E a partir da fissura que o arrancar do autocolante deixa no papel dourado, é só abrir o papel por cima às tirinhas, de modo a que ele fica a parecer uma flor.
Mas já o autocolante estava lá só para a malta saber que aquilo é oficial e não é contrafação.
Exato.
Não, mas aí podiam imprimir no papel dourado. Em vez de na Barcelona não se conseguia ler que o papel dourado é todo encarquilhado.
Mas o spot de televisão não nos ensinou isso.
E assim, então, o que estas pessoas defendem é que, segurando essa flor que fica, não é por baixo, porque aquilo tem umas pétalas.
Tem umas pétalas, claro.
Segurando por baixo e sem nunca tocar diretamente com os dedos no chocolate, é só aproximar o chocolate da boca e ingerir com uma elegância extrema.
Epa.
Malta, eu tinha Ferrero Rocher em casa, quem não tem, não é? Depois do Natal, e fui para a frente do espelho ontem testar isto. E eu senti-me um lorde.
Sério?
Assim sim. Assim faz sentido o anúncio do Ambrósio e tudo. Porque assim estamos ao nível da senhora da limusine. Eu apaixonei-me por mim, olhando-me nos olhos enquanto comia um Ferrero Rocher desde o interior de uma flor dourada.
Mas porquê que o Ambrósio não explicou isso?
Ó Marco, tu ontem subiste na tua própria consideração?
Subi na minha própria consideração. Eu olhei para mim e pensei: aqui está um homem adulto, aqui está um cavalheiro, aqui está alguém que sabe o que é viver. Experimentem, aconselho-te
agora, experimentem. Agora quero.
É.
Bom,
já o Moncherry faz um furinho e bebe-se.
Mete-se uma palhinha.
Exato.
Bom, a próxima é bem bizarra. Isto aconteceu na Austrália em setembro de 2023. A senhora que protagoniza esta história e que a conta agora conheceu um homem numa dessas apps de encontros românticos. Começaram a sair, a coisa começou a correr bem. Em dezembro ele pede-a em casamento. Ela ficou de pensar nisso, afinal de contas não estavam a sair assim há tanto tempo como isso, não é? Começaram a andar em setembro, falar de casamento em dezembro. Acabaste de ser um salto a modos que grande. Dois dias depois do pedido de casamento dele, ela vai ter com ele a Sydney. Não, isto passou-se na Austrália, lá está. Para irem os dois a um evento, supostamente uma daquelas festas brancas. Sabem, festas brancas.
Atenção a festas brancas hoje em dia,
uhum. Epá, o pedido arruinou isso para a humanidade. Diz ela: quando lá cheguei, fiquei algo furiosa pelo facto de as únicas pessoas presentes na suposta festa branca serem ele, um fotógrafo, um amigo do fotógrafo e um suposto representante do registro civil. E eu perguntei-lhe de imediato: o que resta aqui a acontecer? E ele diz: calma, eu estou a organizar uma partida para as minhas redes sociais, preciso de aumentar o meu alcance no Instagram e começar a monetizar. É tudo a fingir. É um casamento, mas é tudo a fingir.
Ui.
E ela decide alinhar. Alinhei na partida, diz ela, encenámos a cerimónia toda perante a câmara, dissemos os nossos votos de casamento, beijámo-nos. E ela até se divertiu com isto. Parecia que a coisa tinha terminado por aqui. Mas literalmente terminado por aqui, porque eles próprios afastaram-se um bocado da coisa. Epá, não era para ser, não é? Até que 2 meses mais tarde ele liga-lhe e diz-lhe: olha, podes adicionar-me como dependente do teu pedido de residência permanente? E ela responde: mas como assim? Não, para isso tínhamos de ser casados. E é então que ele revela o certificado de casamento dele. Tinha sido a sério.
Opa!
Tinha sido a sério. E ele diz-lhe: então 2 dias antes eu fiz-te o pedido de casamento, não foi por falta de aviso?
Ela disse que sim.
Ai, que...
Ela disse que sim. Ela disse que sim. E ela lembrou-se que na suposta festa não tinha assinado nada. Só que nos papéis que ele agora lhe mostrava, devidamente carimbados e autenticados, lá estava a assinatura dela. Só que não, foi a única coisa que ele não conseguiu dela, a assinatura. Mas discretamente, e suponho que longe dos olhos da pessoa do registro civil, que me parece uma má pessoa do registro civil, ele assinou por ela. E então, de repente, ela tem de se entregar às burocracias e aos tribunais para anular um casamento que ela não fazia ideia que tinha acontecido. Porque supostamente era tudo uma farsa para aumentar o alcance dele no Instagram. Eu já vi muita coisa estranha acontecer ao longo dos anos que esta rubrica. Mas uma pessoa casar sem se aperceber. Pá, é a primeira vez, não é?
A brincar.
Mas a lata dele, a transparência quase. Olha, vim agora pedir isto porque somos casados. Então, mas era a fingir? Não, não era. Bom, a última de hoje vem então do nosso ouvinte Vasco Palmeirinho. É uma história que vem da China. Acaba por ser uma história de amor, não é?
É.
Amor e contorcionismo.
Não, não dessa maneira.
Zhang Xinliang é basquetebolista. Joga na equipa Guangzhou Long Lions. Ele estava em estágio. E quando os jogadores, seja de que modalidade for, estão em estágio, têm de estar concentrados, não é? Sem distrações. Só que cobra é que ele adora a namorada, não é? E estar longe dela era inconcebível. Então ele fez algo que não era permitido. Ele levou a rapariga com ele para o estágio. A grande questão que se coloca é: mas como levou a namorada com ele? A partir de alguém diria, não é? É pá, desculpa, não dá para levar a namorada, vai ter de ficar. Mas isso era se eles tivessem visto a namorada. A verdade é que ele conseguiu levar a namorada na viagem sem que ninguém percebesse que ela ia. E eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar: mas como é que isso é possível? É invisível? Malta, sabem quando vamos de viagem para um sítio qualquer e alguém, nosso amigo, diz algo do género: ei, que inveja, adorava ir, leva-me contigo na mala. As pessoas dizem isso, mas eu acho que em 99,9% dos casos quem diz isso não está a ser literal, não é? As pessoas normalmente não querem ir em malas.
Mas neste caso...
há bem 0,1% de pessoas que consideram essa possibilidade, e esta é uma delas. A namorada de Zhang Xinliang, para ir com o namorado para estágio, meteu-se dentro de uma mala de viagem muito enroladinha, muito aconchegadinha. Mas foi. E só saiu quando chegaram ao quarto do hotel. Há fotografias que mostram isto, eu vou já publicá-las no meu Instagram. Ele levou a namorada na bagagem, literalmente, em segredo. E como é que se descobriu? Descobriu-se da maneira mais século XXI que pode haver. A jovem ficou tão orgulhosa do seu poder de encaixe literal dentro de Samsonite que não resistiu
em fazer uma
e
chamada.
Desata a publicar imagens nas suas redes sociais.
Pronto,
da maneira
tudo.
Como viajou enroladinha dentro de bagagem. E quem a pode censurar? Quem me dera a mim caber em malas?
Oh menina.
Evidentemente que eu fazia disso posts e stories, infelizmente. Eu creio que só caibo num daqueles contentores Myers.
Mas oh menina, isso é a mesma coisa do que ir ao espetáculo do Luís de Matos. Acaba o espetáculo e o Luís diz: agora vou-vos dizer e mostrar assim. Como é que é o truque. É pá, menina, não faça
pois
isso.
Pois é, não dá. Mas as pessoas querem contar tudo nas redes.
Não
mas
aguentam.
Foi com este orgulho dela nas redes que as altas esferas da equipa perceberam que o jogador Zhang tinha namorada com ele no quarto. Cereja no topo do bolo foi quando ele foi confrontado com isto e disse às altas esferas do clube: sim, eu trouxe-a, mas não foi para fazermos nada de maroto. Basicamente eu trouxe-a porque ela precisa de ajuda com os trabalhos de casa.
Essa não
os TPC.
Essa não
os TPC.
Já se percebe porque cabe na mala.
É espetacular. Sim. É uma garota. Eu diria que ele é melhor a ajudar a namorada a caber numa mala. Sim. Do que a inventar desculpas para justificar a presença dela na mala.
Opa.
Resultado, o clube emitiu um comunicado onde dizia: Zhang Xingliang, jogador do Guangzhou Long Lions Basketball Club, atraiu a atenção mediática de amigos e adeptos devido a uma falta de capacidade para tomar conta dos assuntos da sua esfera privada. Depois de consultar a equipa técnica e a direção, decidimos que o jogador está suspenso dos trabalhos da equipa principal com efeito imediato.
Oh, mas foi tão querido.
Tanta dureza para com aquilo que no fundo foi fofura.
Foi amor, foi fofura.
Não se devia punir, não se pune o amor.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.